Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre as chuvas que deu, né? Que
foi
deu
forte,
sábado passado, sábado para domingo, né? E é onde as pessoas vão mesmo lá na ação social, né? Então a gente ganhou muita coisa, móveis, roupas, colchões, e a gente está levando para essas pessoas que perderam alguns móveis. Não foram muitas famílias, não. Né? Assim, molhou muitas casas, inclusive a minha inundou. Né? Mas assim, de perder móveis ou alguma coisa da casa, foram poucas. Então, eu peço para as pessoas que se tiverem alguma coisa na casa, algum móvel, né? Nós já ganhamos 4 sofás essa semana, ganhamos cama, ganhamos guarda-roupa. Né? Então, para as pessoas que se quiserem doar, para entrar em contato com a Secretaria da Ação Social pelo WhatsApp, que é 99688-2926, que daí a gente vai buscar, a gente, ou a pessoa deixa na secretaria, ou nós vamos até lá para buscar. Eu quero agradecer a dona Joana. A dona Joana é de Andirá. Ela nos ligou e nós fomos lá buscar as doações. Né? Então tem muita gente ajudando também.
Repete o telefone, Mônica.
Da Secretaria 99688-2926. É o WhatsApp, é só passar o endereço para a gente certinho que nós vamos buscar.
Agora, Mônica, nós tivemos aí essa chuva lá, e tem várias pessoas que não recorreram à ação social, né? Mas a situação ficou difícil em vários pontos da cidade, né?
Assim, o que nós fomos, domingo mesmo, né? O prefeito Jaelso com o secretário Kleber e o Jonas, que é obras, eles estavam nos bairros, e o prefeito Jaelso pediu para que a gente pegasse a nossa equipe, fôssemos também a campo para verificar os casos, né? Das casas, as inundações, e domingo mesmo nós fomos, né? Teve lugares assim que foi bem grave. Ali no Invernada foi bem grave, né? Derrubou parede da cozinha. Ali foi realmente.
E ali foi pela primeira vez.
Exatamente isso. Foi
nunca
pela primeira
tinha acontecido
vez.
Isso aí.
Então lá realmente foi assim bem grave. Nós fomos lá, domingo mesmo a gente estava lá, e realmente é uma situação bem difícil. Nos outros lugares, sujeira, né? Porque entrou com água, com barro, né? Mas as pessoas que a gente já foi, já está atendendo, então as pessoas que precisam, nos procurem na secretaria, né? A gente sempre está ganhando coisas, a gente está repassando. Então, essa semana todinha a gente fez isso, levando móveis, levando alimentos, roupa, né? Colchão, bastante, que colchão molhou, você não tem como mais, né? Você perde, daí não dá. Então,
teve
assim,
local que andou um metro ali, né? Aqui na Baixada mesmo, aqui da rodoviária para baixo, ali, aquela setor ali, a coisa ficou feia, né?
Então assim, mas só dizendo que nós estamos à disposição na secretaria, estamos trabalhando e atendendo toda a população.
Não é só ali também na Baixada da Prima Rafael Prone, que também é para o lado ali da rodoviária, também a coisa foi feia, foi mais de um metro, quase um metro de água entrando nas casas, e a situação foi crítica mesmo, foi muito crítica. Mas também a gente nunca viu uma chuva tão forte em praticamente
pouco tempo, né? Então, assim, é difícil mesmo, né? Foi assim, né? Não teve casa que não molhou, né? Muitas casas, aconteceu muito isso, mas assim, de perder móveis, esse tipo de situação, a gente está atendendo na medida do possível.
Agora, diante de tudo isso aí, Mônica, a gente sempre fala que a ação social é onde a pessoa é a válvula
de escape.
É a porta
de entrada, né?
É a válvula de escape da pessoa, né?
Sim.
Quando entra numa situação dessa vulnerável, né? E, inclusive, não só nisso aí, como também em outros pontos, porque hoje nós estamos com uma situação onde até às vezes as pessoas falam assim, nada, é tudo conversado. Mas vocês que vivem na pele a situação, a coisa não está boa, né?
Não.
As pessoas não têm dinheiro para comprar comida,
não.
Tem pessoas que não têm, e às vezes não é porque ela não quer. Porque aquele que é safado, a gente já vê na cara dele. Aquele lá, ele vem toda. Aqui, faz mil anos que o cara tem gente que faz mil anos que está pedindo a mesma coisa.
Tem o pessoal
que quer
pedir de profissional, não trabalha e quer ser atendido todo mês. Tem esse pessoal aí também.
Tem até vergonha de lá, né?
Não, e os realmente que precisam, agora, a gente precisa realmente ir atrás e descobrir, né? Mas a gente está lá para isso, né? Para fazer visita, verificar mesmo. A gente vai fazer visita, se casa por casa, mesmo. Se precisa mesmo, a situação. A gente vê com os dados com o Renan, do Cade Único, né? E a gente está atendendo, né? Então a gente está na rua todo dia.
E o Cade Único, Renan, boa tarde. As pessoas que não estão aqui. Ah, olha, eu sou diarista, tinha o Cade Único. Agora sou separado, mas ainda não está no papel. Posso refazer meu cadastro? Ele nunca morre com o cadastro Cade Único, né?
Boa não, tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, Oswaldo. O Naval saiu, boa tarde também. Na verdade, o Cade Único, ele tem que ser sempre atualizado.
Sim.
Né? Toda mudança que ocorrer na família, que ocorrer também com os filhos na escola, tem que ter a atualização no Cade Único. Tanto que eu gostaria de falar hoje que o governo está com duas ferramentas, e eu já fez a portaria, já nos informou. Uma delas é a averiguação cadastral, que é a divergência entre os dados de renda declarados no Cade Único e os rendimentos encontrados em outras bases. O governo está cercando essas pessoas que vão lá, omitem dados, omitem renda. E o outro também é a focalização do PAB, né? Programa Auxílio Brasil. É ação realizada para verificar a consistência das informações registradas no Cadastro Único por meio de cruzamento de dados com outras bases do governo federal. A diferença dos dois é o seguinte: a focalização, ela é automática. Na hora que o governo detectar divergência no cadastro, ele já vai bloquear, cancelar o Auxílio Brasil, o Baixa Renda Copel, ele já vai cancelar automaticamente. A averiguação cadastral, não. É alguma divergência que ele achou ali no banco de dados, e ali ele ainda dá uma chance para a pessoa ir fazer o recadastramento. Então as pessoas estão recebendo no Caixa Tem a informação, né? Quem tem o Caixa Tem está recebendo a informação. E a gente também está fazendo busca ativa, porque a averiguação cadastral são de cadastro 2018-2019 que estão desatualizados.
De como, né? Praticamente 4 anos, né?
Isso, é que agora as pessoas não entendem o seguinte, que hoje tudo está no sistema federal. Por exemplo, se a pessoa vai fazer tomar a vacina, ela tem que dar o CPF. Sim. E o endereço. Se ela vai ser contratada numa empresa, ela tem que dar o CPF, o endereço, abrir uma conta bancária, abrir uma poupança. E o governo começou a cruzar dados. Às vezes a pessoa chega lá e não informa o marido, não informa o filho que trabalha, só que ele está naquele endereço. O governo, quando faz o cruzamento de dados, detecta o CPF na residência, porque todo cadastro que a gente vai fazendo em órgãos federais tem que ter o endereço e o CPF. Então está acontecendo muito isso. E o governo agora está cercando mesmo, sem esquecer o seguinte: se a pessoa vai lá não informa o marido, ou exclui o cônjuge, né, o marido, do cadastro, porque ele trabalha, e ocorre alguma coisa ali, depois ela precisa requerer a pensão, o INSS está começando a bloquear, porque o Cade Único é um órgão federal. E se ela informou ali que ela vai excluir o marido porque ela separou, quando cruza os dados, vai ficar, já está acontecendo de pessoas terem dificuldade.
Já aconteceu.
Né?
Aconteceu. Ela não tirou o marido do cadastro. E aconteceu que ele faleceu. Daí ela não consegue
a excluiu.
Pensão, porque ela excluiu o marido. Ela excluiu e assinou. E daí o INSS entende que ela era separada dele.
Com certeza.
E daí ela não consegue o benefício, né? E daí o pessoal vai lá e fica bravo, mas quem exclui são eles, não somos nós.
Você então, assina, né? O documento, então, fala que separou, que a pessoa não mora em outra residência. Aí é excluído. Aí depois precisa de algo, porque quando exclui, sai do sistema. Aí quando a pessoa vai lá pedir a folha resumo para levar no INSS ou para levar no advogado, não tem o nome do cônjuge.
É aquele ditado, né? Você acha que ganhou um monte fazendo isso, isso. No final das contas, quem vai perder é você mesmo.
É,
né?
Isso mesmo.
É, só que agora o governo está cercando, por isso que eu estou falando. Tem duas ferramentas, que é a averiguação cadastral, tá? E tem o focalização, né, do PAB, que é para isso. A focalização, ele bloqueia automático o benefício.
É, tá? Que as pessoas às vezes não entendem. Ela compra uma coisa na loja, tem que dar o CPF dela.
Tem que dar o CPF.
É a mesma coisa, a pessoa está ali, ela vai lá, compra um guarda-roupa de 800, compra uma geladeira de 2 mil, um outro fogão de 1.000, ela gastou 5 mil reais, mas você vai pagar como se você não tem o dinheiro? E aí vai cair na conta dela. Aí pega o Pix, aparece o Pix lá no dela, lá um monte de Pix lá. Mas não tem como enganar.
É, aí no cadastro também, único, né?
O IPTU,
conta da água, IPTU,
IPVA, tudo, também, isso tudo. Aí tudo é.
Então hoje, gente, não tem mais como se esconder.
Isso, essa é a primeira coisa que a gente gostaria de estar alertando o pessoal que estão recebendo na ferramenta lá deles, lá que é o Caixa Tem, né? E a gente também já tem outras informações que a gente vai correr atrás e fazer uma busca ativa toda sexta-feira desses cadastros que estão muito desatualizados, né? Então, qualquer mudança que ocorrer, tem que ir ali no CAD único, informar telefone. Muitos cadastros foram bloqueados porque o governo fez uma sistematização de busca ativa e a pessoa tinha mudado de endereço, não avisou o CAD único. Não foi lá e atualizou o cadastro. O que ocorreu? Foi bloqueado o programa Auxílio Brasil. Então tem que, sempre que houver uma mudança. Outra coisa também gostaria de falar sobre as condicionalidades, que também está ocorrendo alguns problemas sobre as condicionalidades do programa Auxílio Brasil. É a questão da frequência escolar.
Que é o principal, né?
Tá? É obrigatório quem recebe o Auxílio Brasil, né, que é o antigo Bolsa Família, ter uma frequência acima de 75%. Nós já tivemos informações aí de diretores que tinha aluno faltando, aluno que recebe o programa Auxílio Brasil, não pode. Também nós tivemos aí crianças com 7 anos, sem estar na escola, nunca foi matriculada, não pode, com 4 anos tem que estar na escola, tá? Então isso daí bloqueia, é automático. O governo tem um sistema que a frequência escolar é colocada no sistema e vai bloquear, e a gente também está atrás, também fazendo uma busca ativa. Outra coisa também que já entrou novamente, porque estava paralisado por 2 anos, e agora nós já recebemos uma portaria, a questão da pesagem de crianças de até 7 anos de idade. É obrigatório. Quem recebe o Auxílio Brasil, é obrigatório pesar a cada 6 meses, tá? Então, se dirijam ao posto de saúde mais perto da sua casa. Eles vão fazer a pesagem, vão marcar ali numa folha para eles jogarem no sistema, vão te dar uma etiqueta com a data, guardem essa etiqueta, porque se for bloqueado devido a não ter essa pesagem no sistema, você tem ali um comprovante que você pesou, que o erro foi de outras pessoas. Então, guarde esse comprovante, tá? E não precisa levar lá na ação, não precisa levar no CAD único, mas guarde esse comprovante, tá? E nós estamos fazendo também aí uma busca ativa os cadastros que são desatualizados toda sexta-feira, né? Do ano 2018-2019, para evitar o bloqueio, para evitar o cancelamento do cadastro, a exclusão. Porque muitos destes cadastros recebem LOAS, é o BPC. E esse BPC, que é o LOAS, ele é obrigatório estar com o cadastro atualizado todos os anos. Então a gente está fazendo aí uma busca ativa aí, já estamos visitando as casas toda sexta-feira, né? Já visitamos aí mais de 150 residências aí, informando, pedindo para ir lá, atualizando o cadastro para evitar a exclusão do cadastro, porque excluindo o cadastro vai automaticamente perder o benefício LOAS BPC.
E tomar cuidado agora também, que a partir de agora também vai ser liberado para fazer empréstimo através do LOAS, né? conseguir
Meu
nada.
Deus.
É outra coisa que a gente não consegue entender, né? Porque, tudo bem, né? Fazer o quê? É, mas é... Porque, na verdade, não é quem está ali que beneficia que vai se beneficiar, são outros. Né? Porque é agregado, é pio, é sobrinho, é não sei o quê, vem tudo em cima dos aposentados. É,
né? Na verdade, nós temos, como a gente faz essa visita, né, constante, para saber a situação de cada família, existe muitos casos, né, da mãe se aposentada, do pai se aposentado, e os filhos fazem empréstimo no nome dele. Então, são situações bem, assim, complicadas, porque eles conseguem se manter com aquele salário, mas a partir do momento, né, que eles não têm mais aquele salário para eles se manter, daí como fica? Então, muitos casos são assim, né? Muitos casos, a gente levanta muitos casos, coitados, eles ganham salário, só que eles falam, olha, eu ganho salário, mas meu filho fez um empréstimo no meu nome, né? Minha filha fez um empréstimo no meu nome, então é uma situação muito difícil.
Eu acho que principalmente hoje, com essa liberação aqui, a medida de hoje, está autorizando o cidadão que recebe benefícios assistenciais
meu
como
Deus.
BPC, ou que participem do programa Auxílio Brasil, tenham acesso a empréstimo com juros baixos também, isso é importante. Quem é que vai emprestar? Vai emprestar? Não precisa. Quem recebe BPC não vai querer fazer empréstimo. Quem vai fazer são os, né? E daí vai descontar da onde? Vai descontar do... E aí, na hora de comprar o remédio, a coisa não tem. A gente
isso
já viu
é
bastante
sério.
Assim, né?
Isso
você
é
já deve ter um conhecimento maior disso, né, Mônica?
Isso é muito
é feio,
sério,
né?
Em muitos casos. É uma coisa assim... absurda.
Era 35%, subiu para 48%. Então vamos pular, se quer 40%, 400 e pouco, quase 500, vai dar quase R$600.
E tem
ele ganha 1.200, praticamente...
É metade.
Quase
e,
metade.
É, então.
E
aí?
Também ocorre, às vezes, da pessoa ir fazer lá o CAD único e informar a renda, né? Principalmente aposentado, já ocorreu... E fala assim, não, mas eu ganho 700 porque eu tenho empréstimo. Só que para o CAD único, o valor é o bruto.
É o bruto.
Não importa.
É
1.212.
É. Tá? E agora, quem é microempreendedor que fez o CAD único? Não tem. Né?
É MEI, aí no caso, vai depender da retirada dele. Né? Porque às vezes eles usam o MEI para pagar o INSS
só
com desconto,
o
né?
E
o CAD único assim. Também, mas aí depende da retirada, aí tem que fazer a retirada, porque tem gente às vezes que tem uma microempresa, abre o MEI, mas às vezes é autônomo ali, algum vendedor ambulante, e às vezes a renda ali pode pegar uma tarifa social, mas depende de quantas pessoas moram na casa, tudo depende disso, né?
Até quando é a pesagem das crianças? Até quanto? Até quantos anos se pesa?
Sete anos.
É.
Até
e o acompanhamento anos. Da educação, ela vai até...
Não, até os 21 anos agora.
Até os 21 vai acompanhar a educação. E a frequência escolar tem que estar...
Acima de 75%.
É, né?
Tá? Aqui é a questão, porque se, por exemplo, a criança está faltando na escola, eles nos informam, a gente já pode ali tomar uma providência ali para fazer com que a criança volte à escola, porque quem está perdendo é a criança, né?
E quem é microempreendedor também pode renovar o CAD único também?
Pode renovar. A única coisa que não pode no CAD único é se você tem uma renda superior a R$3.000. Né, que é aquela renda por família R$3.000 e seja ser uma ou duas pessoas, porque aí não tem benefício nenhum. E o que ocorre aí? O cadastro é excluído automático após um ano.
É porque nem o caso da cidadã, que ela fez o cadastro de baixa renda, levou o comprovante de renda e fizeram. Aí disse que ela tinha, não foi aprovada porque por causa de R$4. E aí eles disseram que não tem o que fazer, né?
Não, aí o caso é o seguinte, não é questão de reais. O Baixa Renda Copel funciona da seguinte forma. Até 120 kW é zerado. De 120 kW a 200 kW, ela vai pagar com desconto. Passou de 200 kW, não tem desconto nenhum.
Antes era 100 kW ou não? Ou 100 ou 120?
Era 120.
Agora passou 200.
Não, o 200, 120 é zerado.
Zerado.
Sempre foi zerado.
Então acho que
agora,
era 100 e agora é 120.
É 120. E até 200 vem com desconto que o OVAT, mas ainda paga. Só que passou de 200 que o OVAT, Aí, tá não, fora, aí
você está
fora.
É, uma outra pergunta que ontem fizeram para o nosso Google ali, e ele não soube responder, é a carteira de habilitação social. O cidadão tirar a carteira de habilitação.
Não, mas isso aí foi uma coisa que está lá em cima ainda, né? Não sei, mas para a gente não chegou nada ainda.
A informação é a mesma coisa. É a mesma coisa da questão do Vale Gás, só foi liberado para alguns estados e o nosso ainda não.
Aqui nada ainda.
Nada, não, então assim, não tem.
É que está lá, né? Sai essa notícia lá, mas aqui não temos nada ainda, não sabemos nada dessa informação.
É, porque e às vezes tem pessoas que às vezes até, mesmo se assim cadastrado, já você está... Né? Você está dentro das normas. Mas de repente é que o Cade Único dela não está
atualizado. Às vezes é a divergência, é isso. Sim. Que eu falo. Procure não omitir as coisas ou tentar enganar a gente, porque você não está enganando eu, Rogério, não está. Você está fazendo cadastro no órgão federal. E é crime federal, viu?
E aquele que pegou o governo agora está na justiça, já foi dada a sentença, né? A pessoa não pagar, vai ter que pagar aqueles que pegaram o dinheiro.
Isso.
Vão ter que devolver
com juros. Responde pelo crime de falsidade ideológica. Então tomem cuidado que agora, passou a pandemia, agora estão fazendo essa averiguação, focalização, tem revisão cadastral que ainda vai começar ainda, então ele está fazendo para evitar essa fraude que ocorre.
É, porque esse negócio de carteira de motorista, eu nem tinha ideia.
Porque é a mesma coisa que aconteceu no auxílio emergencial, muita gente ali fez o cadastro ali pelo aplicativo do auxílio emergencial, recebeu, mas depois teve que devolver. Porque...
É, os caras do auxílio emergencial, que
então,
agora está...
É, então, isso. Porque tiveram que devolver porque acharam que estava enganando, estava fazendo, mas é um órgão federal, ele vai cruzar dados, não tem como fugir disso.
É, aí você vai falar assim, mas eu vi a notícia lá que as inscrições do CNH Social foi em 2021 ainda, mas até agora nada. Então, mas não tem. Não tem o que fazer, vai fazer o quê?
Fora também, todos esses benefícios e programas, não são todos, tem critérios, não são todos que se encaixam, né? Tem tudo isso aí também, né? Existem os programas, existem os benefícios, mas muitos não se encaixam dentro disso também, né? Não é porque tem lá que todo mundo tem direito.
E às vezes também, eu não me aprofundei nisso aí, mas vendo por cima aqui, é também que a pessoa quer ter Nacional de Habilitação AB, ele quer passar para a DIE, pode porque, pode também, a segunda aqui, ó, acabei de ver, estou vendo ali, ó, mas também não chegou nada aqui.
Você, nada, nós porque não sabemos nada.
Isso aí seria um auxílio para ele poder dirigir caminhão, aquelas coisas
isso,
todas.
Mas isso aí a gente não tem nenhuma informação.
É, e aí eu duro o seguinte, viu, Mônica, que é os estados que aderiram ao programa Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná. E aí sobra.
Então, mas até agora nada.
Então não tem nada disso ainda. Outra situação além dos cadastros, situação hoje aqui no nosso município, quantos estão aí recebendo o Auxílio Brasil, auxílio hoje? Já tem antes era até com 1.900, 2.000?
Não, o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, nós tínhamos em média 1.145 recebimentos, só que ainda nós não recebemos ainda a nova cotação. Por quê?
Porque deve ter aumentado,
foi autorizado, só que foi muitos estão sendo cancelados por causa da divergência. Então estão sendo bloqueados aí, cancelados, uma média de 30, 40 por mês, por causa de divergência. Então a gente ainda não tem uma média, mas a média é em torno de 1.100, 1.200 Auxílio Brasil, cadastro de Auxílio Brasil.
Tá, eu acho que deu para a gente exaurir isso aí, né? Para a gente dar uma faladinha, Mônica, dos cursos aí, porque às vezes você fala um curso, mas eu não vou lá fazer inscrição, não pode. Tem os limites também tem isso, né?
Então, as pessoas confundem, dentro da Secretaria da Assistência Social, existem critérios, né? Então, tudo, nós já fechamos três cursos e já está fechado esses cursos, o pessoal já se fez o cadastro, nós já fechamos todos, esses grupos estão fechados, que são Tortas Doces e Salgadas, Confeiteira e Pizzaiolo. Esses três cursos a gente vai, eles precisam, pelo SENAC, eles vão precisar fazer exame de sangue, exame de urina, tem uma série de exames para que eles possam iniciar esses cursos, que é um curso que manipulação de alimentos, e eles precisam estar tudo certinho para iniciar os cursos. Nós não temos datas ainda, mas esses cursos já estão fechados. A gente vai ter outros cursos, mas esses três já está fechado com todo mundo, já tudo certinho. Tá? Se você quiser fazer mais curso, deixa o nome na Secretaria da Ação Social, com celular que a gente pode entrar em contato, né? Deixa endereço certinho, que os próximos a gente entra em contato. Agora, o que eu quero falar dentro da secretaria, qual é o nosso pessoal desses cursos? São cursos gratuitos. É o pessoal dentro do CadÚnico, né? Então, dentro da secretaria, o nosso público é o CadÚnico. Então, tem muita gente que quer fazer, mas não se encaixa dentro do... Não tem um CadÚnico, são pessoas que podem pagar esses cursos. Esses cursos são caríssimos, né? O confeiteiro são 300 horas, é quase 50 mil um curso desse, né? Então, a gente sabe, Então, o que a gente vê dentro da secretaria? A gente quer realmente capacitar, né, o número maior de pessoas para que eles fiquem realmente independentes. Eles saiam com certificado, para que eles consigam ou arrumar um emprego, ou começar a fazer, iniciar um negócio deles, dentro da casa deles. Quer dizer, qual o papel da ação social? É capacitar e tirar esse pessoal do círculo de pobreza, de dependência. Essa é a função da ação social. Nós teremos muito mais cursos. É só ressaltando, né, Oswaldo, que esse ano tem eleição, e daí a gente
para tudo, não para agora. Tudo.
Né? Então, para assim, tudo, né? Outra coisa, nós vamos também, estamos em processo de licitação, vai entrar as oficinas para as crianças.
É, que é importante, né?
Então a gente quer, que é o nosso público também, né? Então as nossas oficinas vão entrar para essas crianças. Vai ser bateria, violão, balé, coral, muay thai, judô, karatê, né? Nós vamos fazer, nós queremos pôr essas crianças, né? Eles vão um horário para a escola, o outro horário eles têm uma oficina, né? E a gente quer trabalhar com isso, né? Colocar essas crianças no esporte, para elas não ficar na rua e não ficar com esse tempo ocioso, né? Oswaldo, eu quero só também avisar que o prédio do Conselho Tutelar nós trocamos. Antes eles estavam ali na rodoviária, uhum. Agora ali na prefeitura, onde era a Secretaria da Agricultura, onde, ao lado do portão da prefeitura, aquela gradinha verde, ali está o Conselho Tutelar, porque a gente viu que o Conselho ficava muito distante da gente, e a gente tem que ter esse contato.
Tá toda hora contato.
Exatamente.
A eleição é quando, Mônica?
É 2024, eu acho. 2024,
né? Se não me engano, eu achava que era 2022, agora tinha, mas não, aquela foi para 4 anos.
Foi para quatro anos.
4 anos, né?
Né?
Pois não, não, até um monte de perguntas, eu estou respondendo.
É só lembrando que o atendimento do CadÚnico é de segunda a quinta, das 7h30 às 11 horas, das 13 às 17 horas, porque na sexta-feira a gente vai sair em busca ativa, tá? A gente sai para visita, a gente está procurando os cadastros desatualizados, tá?
Eu tô respondendo aqui, porque a gente está me auxiliando, viu, gente? Eu não estou respondendo por conta, não. Tá?
Nesse caso aí.
Esse que eu parei aqui, sou pensionista, posso.
Ser tutora do Loas do Neto, olha, tem que conversar com o advogado.
Aí é advogado, aí não dá para. Aí tem que procurar um advogado. Do resto a gente está respondendo aqui. Mônica, mais alguma coisa que você queira colocar para a gente?
Eu quero falar com vocês que nós contratamos uma nova assistente social, porque a nossa equipe não estava completa, né? A gente tem muita coisa, muito trabalho dentro da secretaria. E foi contratada agora a Maria. A Maria é assistente social, ela mora em Itamaracá e ela está conosco agora para a gente. Porque tem muita coisa para se fazer dentro da secretaria, né? Então ela está com a gente lá para nos auxiliar em todo esse trabalho.
Você falou que tem curso de artesanato? Então,
Não, ainda não. Nós optamos por gastronomia.
Sim.
Porque nós também optamos por isso e também pela procura dentro do Cine de profissionais nessa área. Então, nós optamos por isso porque muita gente procura saiolo confeiteiro e não existe. Então nós optamos por gastronomia porque é muito mais fácil, né, da pessoa conseguir um emprego e tudo mais.
Essa é a segunda pessoa que faz a pergunta. A pessoa pode deixar o nome para os próximos cursos, Mônica?
Pode deixar. Tem alguns cursos que são acima de 16, mas alguns são acima de 18. Tá? Então pode deixar lá, porque daí a gente encaixa isso aí. Mas pode deixar lá. Nome certinho, endereço, telefone para a gente entrar em contato. Pode deixar lá. Esses já estão fechados. Mas os próximos a gente já tem uma lista de espera. Tá? Então, olha, outra coisa que eu quero pedir para vocês é sobre a doação, né, do imposto de renda, Oswaldo. Então, é agora aí, chegou, né, o imposto de renda, está chegando o imposto de renda. Para as pessoas, né, falar com o seu contador para que essa parcela aí que eles... Isso não custa nada a eles, é só eles falarem que eles querem que vá para uma entidade ou para o fundo, né? Isso tudo aí é importantíssimo para as entidades de Bandeirantes, né? É um recurso que ajuda muitas entidades. Então, você que vai fazer seu imposto de renda, converse com o seu contador para direcionar isso para as nossas entidades aqui de Bandeirantes.
Só para a gente fechar essa última aqui, porque essa aqui, o Renan, enquanto você está passando aí, não deu para me responder em tempo aqui. Quem tem mais de 3 salários mínimos não faz CadÚnico ou pode fazer o CadÚnico? É até 5 ou como é que é? Até CadÚnico, Renan, como
não,
é que é?
Não, é o seguinte, é que às vezes não pega benefício nenhum. E a pessoa faz o CadÚnico, só que quando ela faz o CadÚnico, ela tem que todo ano atualizar.
Sim.
Porque senão depois a
gente... Mas se ela ganha 3 salários, ela pode fazer. Não importa.
Não, se ela morar sozinha, não.
Quanto ela ganha, ao termo de ganho, se ela ganha mais de 3 salários, ela pode fazer o CadÚnico, ela pode fazer de qualquer jeito, ou não. Está ganhando 3 salários, 4 salários?
Não, o cadastro único você pode fazer.
Pode fazer, só que é a questão. Todo ano ela vai ter que se comprometer e ir lá atualizar. Só que benefício, ela não pega benefício nenhum. Ela vai ter o número do NIS.
Porque nesse caso aqui, o pai tem um salário de R$1.800, não conseguiu, não vai conseguir, né, com o salário, né?
Não conseguiu o...
Algum benefício, você diz, é isso?
Algum benefício dificilmente consegue. Só que o próprio... o sistema que faz o cálculo, tá? Mas aí, no caso, se for benefício Auxílio Brasil, não consegue. Baixa Renda Copel, não consegue. Porque vai depender de quantas pessoas moram na casa. Uhum. Por exemplo, Baixa Renda Copel é R$ 606 a renda per capita. Né? Então, se a pessoa for ganhar um ganho acima de R$3.000, se for em 6 pessoas, já pega. Mas, só que aí também o gasto da energia vai lá em cima.
Se tem 3 pessoas na casa que ganham um salário
mínimo, R$1.000, ele não pega. Não consegue
pegar.
Ninguém
pode ganhar menos salário mínimo.
Então, aí não pega nenhum benefício, tá? E ela tem que colocar o que ganha mesmo, porque é aquele negócio, depois o governo exclui, e se ela tinha algum benefício, às vezes a pensão, alguma coisa, aí bloqueia o sistema.
Moram 4 pessoas nessa casa que fez a pergunta aí, tá? Outra coisa, casamento comunitário também, não deu tempo. Não dá, o pessoal me perguntando, se for fazer todas as perguntas.
Não, mas nós vamos fazer. Esse ano tem um casamento comunitário novamente. A gente só está fechando as oficinas e os cursos. A gente quer fazer o casamento comunitário depois de julho, né? Então a gente vai ter o casamento comunitário, vai ser muito... muito mais bonito do que foi esse ano. A gente já está conversando, fazendo parcerias. Quer dizer, nós já estamos fechando o casamento comunitário, mas assim, provavelmente, com certeza, ele vai ser depois de julho, para que a gente possa organizar tudo isso antes de julho.
Tá certo, a gente agradece a presença aqui e ao Renan também. Mais alguma coisa para a gente fechar?
Eu quero, assim, falar a todos que a gente está à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, ligue para a gente no nosso celular, que é 99688-2926. A gente continua entregando as cestas, né, com visita. A gente continua entregando as marmitas, né, para os idosos todos os dias, de segunda a sexta, almoço e jantar. A gente continua com os projetos, né? A gente tem fralda geriátrica, os kits bebês dentro da secretaria, né? Nós temos, a gente trabalha o tempo todo. Então, se você tem uma dúvida, ligue lá, passa um WhatsApp, que a gente vai até vocês, ou por doação, ou dúvida, pergunte, fale, né? Porque a gente está lá para isso mesmo.
Renan, alguma coisa?
Não, somente isso, né? Pode se dirigir ao CRAS, né? Que a gente vai atualizar o Cade Único, não deixe o Cade Único desatualizado, sempre quando trocar o telefone, endereço, vá lá para fazer a atualização todo ano. É, busca a declaração escolar, quem tem filho menor aí de 18 anos, que estuda, tá? Então, todos os anos, faça essa atualização, tá? Porque, às vezes, a gente faz uma busca ativa, não encontra e é bloqueado o benefício, tá? Olha, obrigado a todos.
Tá, as pessoas que têm. Recebo 1.907 pessoas na casa, pegam um benefício, tem que procurar lá o Renan.
É, gente, qualquer dúvida sobre o Cade Único,
é o sistema que calcula,
que
né, gente?
Lá, não pessoalmente, adianta. Não adianta perguntar e fazer, porque isso aí é suposição. Você tem que ir lá com todos os seus documentos, CPF de todos na casa, comprovante de residência.
E tudo
assim
mais.
Que jogar no sistema, daí já vai saber.
Mas... Ensino bordado, pintura, colchão, o que tiver, vai avisar, tá
é
certo?
É isso mesmo.